Se Liga, Prof. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Everton Baques com mais um Se Liga, Prof. Este podcast voltado aos profissionais da música, aos profissionais que trabalham com ensino de música, com ensino de um instrumento específico. Então, hoje vamos continuar com a entrevista da Nilza falando sobre musicoterapia. Na semana passada nós escutamos sobre a formação do musicoterapeuta e o que, que isso tudo envolve. Hoje nós vamos falar sobre o que é musicoterapia. A Nilza vai estar falando para a gente então do que se trata a musicoterapia. Vamos escutar o que, que é musicoterapia.
A musicoterapia é a utilização da música como ferramenta musical para o desenvolvimento do ser humano, para trabalhar o bem-estar, a autoestima, aspectos cognitivos e de aprendizagem. A ABA é uma sigla em inglês, né? Analysis Behavior, né? Trabalhando com comportamento. Então, é um momento em que nós analisamos a pessoa e, através dessa análise, nós realizamos alguns objetivos de desenvolvimento para ela. E as estratégias naturalistas é transformar este momento, no caso do ensino, no ensino e aprendizagem dentro da musicoterapia, trazer isso de uma forma natural. Então, o ambiente, ele é um ambiente mais natural possível para a criança, para ela poder aprender.
Como assim um ambiente natural? Como assim fazer essa... Falou fazer essa avaliação para compreender como é que é a criança. Fala um pouquinho mais sobre isso, assim, deixar um pouquinho mais destrinchado aí para quem está escutando e é leigo e consiga compreender como é que é esse processo, né? Nada muito técnico. Pode falar assim de uma forma que as pessoas consigam. Quando um pai te procura, como é que tu explica isso para um pai?
No caso, falando sobre a musicoterapia?
Sim, musicoterapia.
Ok. Quando nós falamos em ser humano, né, o ser humano em si, ele já vimos que ele aprende hoje por imitação e repetição, né? Se for falar de um instrumento musical, é dessa mesma forma. A gente observa uma pessoa tocando, né? Temos o professor. E o professor vai estar mostrando para ela como é o manejo no instrumento, né, dedilhados, estará apresentando como usufruir daquele instrumento. E isso acontece na nossa vida. Quando a criança está sendo alfabetizada, ela também aprende pelo ouvir, pelo repetir, pela imitação daquilo que o professor ou os colegas, né, está passando para ela naquele momento. Então, quando nós falamos no aprendizado com estratégias naturalistas, a gente está falando em tornar aquele ambiente o mais natural possível, um ambiente que eu digo é um setting, né, terapêutico, um lugar, um espaço de atendimento, onde tentar tornar aquilo o mais natural possível dentro do cotidiano e da rotina de uma pessoa, dentro da rotina de uma criança. Né?
Porque o tipo de eu não sei se como é que é o nome correto, se é transtorno, se é
condição.
A condição. Uhum. Porque o tipo da condição dessa criança, ela, pelo que eu entendo, assim, do pouco que eu entendo do autismo ali, ela não tem essa facilidade de lidar com o ambiente como as outras pessoas que não têm essa condição de autista. Então, com a musicoterapia, tu tenta fazer isso, de trazer uma naturalidade de certos ambientes que depois essa criança vai se deparar e daí ela vai conseguir lidar com esses ambientes. Tipo, eu vou na casa do meu avô e ela fica às vezes um pouco incomodada com aquilo. Mas através ali de lidar com o ambiente e daí com a musicoterapia tu faz com que ele chega na casa do avô dele e não tenha nenhum tipo de problema. É um exemplo, mas num hotel, numa outra escola, é mais ou menos dessa forma?
Uma pessoa com autismo, né? Com transtorno de espectro autista, é uma pessoa que tem um déficit na parte de comunicação e interação social. E o ser humano, ele... Hoje a gente aprende através dessa socialização. Por isso que a gente está em todos os ambientes. Todos os ambientes que nós estamos são sociais, né? A nossa casa, a escola, estar na rua, num teatro, no supermercado, a gente está interagindo com o outro, né? E quando uma pessoa apresenta esse déficit nessa questão de socialização e interação, consequentemente, tem um déficit no aprendizado, porque a pessoa não tem uma observação ampla, né, em relação àquilo que está acontecendo ao seu redor. Quando eu falo em momentos que possam propiciar essas vivências naturais, de forma natural, a música ela entra como uma forma de trabalhar a parte da comunicação e a linguagem no geral, que, todo aquilo que a gente utiliza para se expressar, não só a comunicação verbal, como não verbal, o nosso corpo, né, os nossos movimentos, tudo aquilo que é utilizado dessa forma, né? Hoje existe já muitos estudos relacionados a uma hipersensibilidade muito grande da criança com autismo, da pessoa com autismo, em relação a questões sensoriais voltadas aos sons, né, principalmente a parte de sons, mas também outras, né, órgãos do sentido também. E quando a gente expõe a pessoa neste ambiente musical, sonoro, a gente vê ali quais são as maiores dificuldades de poder observar, de poder entender, de poder sentir. Então, a gente, no setting musicoterapêutico, eu vou expor a crianças algumas relações musicais que ela vai encontrar no dia a dia dela, né? Por exemplo... Se ela vai assistir uma apresentação de um teatro, de uma banda, né? São muitos ruídos sonoros diferentes que ela vai encontrar ali. Não só de instrumentos musicais, mas de pessoas falando, cadeiras rangendo, por exemplo, né? Então, a gente ensina a criança a lidar com essas situações, né? Outra forma é usar a música como parte de expressão corporal. Né? Trabalhando a parte motora, a parte de coordenação, a parte de se conhecer, ter a noção espacial, a lateralidade em si também.
E tipo, tem a ver assim, usar a musicoterapia para criança conseguir lidar com algum sentimento e ficar mais calma em alguma situação? Criança ou adulto, né? Aqui geralmente a gente está falando criança porque acaba atendendo um pouquinho mais de criança, mas tanto faz, né? Criança, adolescente, adulto. Com a musicoterapia consegue ter esse trabalho, assim, psicológico? Não sei como é que se chamaria.
Sim, como é que eu posso dizer? A música, a música ela faz parte do ser humano, né? Do histórico da nossa humanidade, desde os primórdios, né? Isso a gente já sabe. E hoje, o que é considerado música, né? Antes do século, até o século XIX, a música era tudo aquilo que se tornava sons harmoniosos. A partir do século XX, com a entrada da música contemporânea, com alguns compositores, né, como Nicolas Cage, entre outros, a gente vê tudo aquilo que se torna... Tudo aquilo que se é um ruído hoje é considerado como som, pode ser considerado como música também. Tá? Okay. Essa é uma linha, né, de estudo, de teoria, na qual eu estudo, né? E eu pratico e atuo dentro, tá, né? Então, não é nada da minha cabeça, né? São estudos já realizados e, enfim. Então, quando a partir desse momento, nós já sabemos que o cérebro, ele já é conduzido, né? Ele tem as suas próprias sinapses dentro das conexões do aprendizado, né? E a música, ela atua na parte em várias partes cerebrais. E uma delas é a amígdala, né? Onde é muito responsável pela liberação de alguns hormônios, Tem a amígdala, eu não me lembro agora, a outra parte cerebral também, que libera alguns hormônios relacionados à parte da emoção.
Ok.
Então, quando a música, a partir do momento que o cérebro decodifica, né, você escuta um som, ele decodifica e ele passa por essa parte cerebral, libera esses hormônios que causam as nossas sensações, né, de prazer, tristeza, de medo e tudo, né? Então, a música, ela pode ser utilizada, né, como fins positivos para auxiliar, mas uma coisa que nós dentro da musicoterapia falamos muito é que a música, ela nem sempre pode ser iatrogênica, né? Você pode provocar efeitos negativos, tá?
Como assim?
Nem sempre você vai trazer sensações boas, positivas, de alegria, felicidade,
aquele momento
emotivo, de emoção e tudo. Ele pode trazer o efeito rebote, no caso, ele faz o efeito contrário, né? Que ao invés de provocar esses sentimentos bons, provoca os ruins.
Ok.
Desregulando, desorganizando a pessoa, né? Trazendo a parte de sensações ruins, provocando até a parte depressiva, dependendo de como, né, a pessoa é, de como a pessoa está.
Tá mesmo. Bom, então tu disse que tá, a música, ela vai mexer aí com essa parte de sentimento, então, mas com a musicoterapia, consegue desenvolver nessa pessoa que tem autismo a capacidade dela lidar com uma situação de emoção extrema, assim, uma emoção positiva ou negativa, quando ela estiver sozinha, a musicoterapia também vai conseguir ajudar nisso? Tipo, eu tô com um tipo de autonomia, só que esse tipo de autonomia dado através da musicoterapia, porque, vamos lá, quando a gente é pequeno ou adolescente, a gente vai pra escola, tem um amigo, mas daí esse amigo, um dia tu tá brincando com ele e ele não quis te emprestar um carrinho ou não quis te emprestar uma boneca. Pô, isso daí te deixou bem chateado e tal, e daí daqui a pouco vocês assim, eu tô de mal contigo, não sei o quê. Esse tipo de relação a gente vai tendo na escola, na vida, na vizinhança, e isso daí vai fazendo a gente aprender a lidar com as situações com os outros seres humanos. Então, quando um autista, ele já tem uma dificuldade de estar nessas relações, né? Pelo que eu entendi.
Na verdade, não só o autista, né? Qualquer ser humano, né? Nós passamos por essas situações no nosso dia a dia, né? Então, a criança, o bebê, quando nasce, ele tem ali zero consciência da sua relação social.
Ok.
Ele tá sendo construído ali.
Ok.
Né? Dentro da barriga da mãe, dentro do útero, ele está sozinho ali, isolado.
Sim.
E ele pode até ouvir alguns sons, mas a maioria dos sons que ele escuta são sons maternos, né? Intrauterinos ali.
Ok.
Então, não digo assim que... Não é somente a pessoa com autismo ou com alguma condição, mas qualquer ser humano em si passa por essa situação, né?
Ok.
Steinberg, ele traz isso através das resoluções de problemas, né? Dentro do desenvolvimento cognitivo, a gente analisa isso através das resoluções de problemas. Então, o ser humano também aprende através disso, né? Uma situação vai acontecer, como você acabou de colocar, em relação a uma disputa de brinquedo ali. Como que você vai resolver esse problema, né? Como que o seu cérebro vai resolver essa situação?
Okay.
Se você já tem um antecedente, um aprendizado anterior de como lidar com essa situação, você vai conseguir colocar em prática ali.
Ok.
Se você não tem, ali é a sua primeira situação, aí entra uma análise também, né? No mediador, ele vai avaliar e vai ver a necessidade de estar mediando a situação ou permitindo que a pessoa resolva o problema sozinha ali.
Que daí, no caso, seria um professor, tipo, numa classe, que poderia ajudar a mediar.
Professor.
Ou o pai e a mãe num dia que A criança relata isso em casa e daí a criança vai aprendendo através de um diálogo ali com o pai e a mãe.
Sim, a pessoa que, que ele vê como a responsável no momento, né? Pode ser o pai, pode ser algum familiar, pode ser um adulto que está por perto, pode ser uma criança um pouco maior, né? Porque criança também aprende com criança, né?
Sim, sim, sim.
A gente não pode deixar de lado isso, né? Então, até por isso que a escola é um ambiente social e as aulas são em grupo, porque a gente entende isso. E a criança, ela tem uma referência maior quando vê outra criança.
Sim.
Então, essa relação também é bem importante, assim, no processo da aprendizagem da pessoa.
Então, mas aí voltando lá ao que eu tava falando, porque daí a gente acabou
viajamos
desviando
aqui.
Ali, mas não é, vamos voltar. Então, isso é uma relação que uma pessoa que... Em tese, assim, não tem esse transtorno, como é que era ainda, do autismo?
Pode falar o TEA, né?
TEA,
transtorno de espectro.
Um transtorno, uhum. Né, que tem esse transtorno autista.
Condição.
Tem essa condição, a gente tava usando essa palavra. Enfim, ele não tem essa condição, então ele vai conseguir resolver de alguma forma lá, como tu falou, com uma mediação ali de um adulto, até mesmo de uma criança mais velha. Mas a criança que tem essa condição... do autismo, ela já não vai conseguir resolver com o auxílio ali de um adulto, ou ela vai conseguir também?
A criança com autismo, ela apresenta muita rigidez, né, na questão da rotina ali. Então, se ela entende que aquele carrinho é dela, ela não vai querer emprestar muitas vezes, porque ela entende que é dela. Por que que ela precisa emprestar?
Sim.
Ela não precisa, né, estar junto ali socializando. É dela. Ela está brincando, ok, é dela.
Sim,
né?
Sim.
Nesses casos mais específicos, né, é uma equipe de atendimento interdisciplinar, né, então, e multidisciplinar.
Ok.
Né? Então, o que que acontece? Eu, como um escoterapeuta, vou estar trabalhando alguns aspectos mais específicos. Entram outros profissionais, como o psicólogo. O psicólogo, ele vai trabalhar, por exemplo, né, dentro das técnicas da psicologia. Tem a ABA, que nós falamos agora. Com crianças menores, né, de 4, 5 anos, tem o Denver, que é uma outra linha de trabalho também.
Okay.
Para ensinar a lidar com essas questões do cotidiano.
Ok.
Também tem o terapeuta ocupacional, que vai trabalhar muito essa parte da sensorial, integração sensorial, que é integrar, né? Integrar todas essas sensações que nós, seres humanos, sentimos e aprender a lidar com isso.
Tá.
O fonoaudiólogo da parte da fala, enfim, psicomotricista fazendo análise psicomotora. Então, é amplo, né? Então, cada profissional, ele trabalha dentro do todo o plano terapêutico da criança, dentro dele, tem um plano só, mas com objetivos diferentes, né?
Então não é assim, a musicoterapia vai resolver todos esses problemas.
E outra questão, desculpa de estar te cortando, nem sempre a musicoterapia vai ser benéfica para aquela criança.
Ok.
Então assim, nós não podemos deixar de ser sinceros em relação a isso. Se a criança apresenta uma hipersensibilidade sonora auditiva ao extremo, não tem como eu trabalhar naquele momento, né? Talvez naquela, com 3, 4, 5 anos, trabalhar com música com ela, se ela tem uma irritabilidade muito alta aos sons.
Okay.
Então, nós precisamos dessensibilizar ela para isso. A musicoterapia pode entrar, ok, mas entra também o trabalho de outros profissionais para trabalhar essa dessensibilização, para daí a gente começar a atuar no processo de sons.
Ok.
Tá? Então, né? Só para deixar...
Não é sempre... Então, o que tu tá dizendo é que é aquela coisa que às vezes a gente vê alguns profissionais falando que aquilo que tu faz é a salvação de tudo, né? Não é bem assim. A musicoterapia, ela é parte de um processo que vai trabalhar as coisas bem profundas, como essa que a gente acabou de falar sobre um brinquedo, que é uma das bilhões de situações que vão acontecer na vida. Então, a musicoterapia, ela vai estar agregando o trabalho de... É uma rede de profissionais. Exato. Eu acho que a gente podia chamar assim, né?
Por isso que é inter, né? E disciplinar, né? Multi, okay. Uma equipe multi. É, a minha especialidade é a música, é musicoterapia, né? Pensamos em questão... Vou falar um pouco de escola, né? Porque também faz parte dentro da minha formação. É, eu posso trabalhar junto com o professor de matemática. Posso. Podemos falar sobre acústica, pensar algumas questões de relações sonoras, falar sobre ondas e tal.
Isso quando é mais velho, só...
Mas
quando é uma criança pequenininha já é diferente,
Posso
né?
brincar, né? Por exemplo, relacionar as figuras rítmicas à questão de proporção e de fração, podemos Certo? É, mas isso não quer dizer que eu sou especialista, não sou, né, formada em matemática. Né? Então, isso acontece também nessas relações. Então, é a mesma coisa, né? Falando língua portuguesa, né? Enfim, história, geografia. É uma rede de profissionais especialistas ali, de professores, educadores especialistas que trabalham para a formação integral daquele ser humano. E a mesma forma acontece no processo terapêutico. É uma rede de profissionais que trabalham na formação, né, daquele ser humano.
Tu fez uma comparação agora que é dentro da escola. Dentro da escola, a gente podia ver a escola como uma rede de profissionais. Então, tu tem todas as matérias, todas as disciplinas dentro da escola, e todas essas disciplinas vão trabalhar em conjunto, ou até mesmo, às vezes, não em conjunto, mas a criança, o adolescente ali, vai passar por todas elas, como também depois a gente vai ver isso na faculdade. Um engenheiro não faz só faculdade de cálculo. Cálculo é uma das matérias, daí ele vai para outra matéria que ele tem que aprender a desenhar, ele vai para outra matéria para ele aprender sobre a densidade dos materiais. Então, eu tô dando exemplos aqui, né? Então, dentro da escola, a gente pode pensar que aquilo, e realmente é, né? É uma equipe que está em prol da formação. Aí na universidade, tu tem uma equipe que está em prol da formação. Daí, quando você tem essa situação do autismo aí, você tem uma equipe, então, que tem que estar trabalhando junto, digamos, que com todas essas outras equipes que estão na vida dessa pessoa,
Exatamente. Então, assim, a gente sabe que uma pessoa não faz milagre, né, na formação, né, de um educando ali na escola, né?
Claro.
Então é a mesma forma que a gente entende quando nós falamos de terapias, né?
Tá. E então a musicoterapia, com as suas sutilezas e as suas as coisas que vai trabalhar com a música, trabalhar de repente essas sensibilidades aí de emoções, né? Só que daí com o som, através do som, consegue também atingir o paciente ali, a pessoa que tem esse transtorno, em um lado diferente do que o fonoaudiólogo. Às vezes vai estar trabalhando até a mesma coisa que o fonoaudiólogo, mas vai conseguir penetrar de uma forma diferente, porque o veículo de trabalho que é usado é a música. Seria isso?
Isso, né? Então, por exemplo, na fala.
Okay.
A fala, ela é uma construção feita por nós humanos, né? Foi desenvolvida para se comunicar.
Ok.
Né? Então, se nós utilizássemos a telepatia para poder se comunicar, não precisaríamos tanto da fala como da nossa expressão corporal em si.
Ok.
Né? Então, pensando dessa forma. Então, através dessa construção, nós não falamos apenas em palavras, informações de palavras, né?
Sim.
Dentro da nossa fala, a nossa entonação vocal, ela está extremamente ligada àquilo que nós desejamos expressar.
Então, essa foi a entrevista com a Nilza sobre o que é musicoterapia, todo esse conjunto de ideias que nós conversamos.
Às vezes é bem interessante reescutar o podcast, escutar duas vezes, parar, pensar sobre os detalhes, porque alguns assuntos são bem interessantes e precisam, às vezes, de uma acomodação no nosso cérebro para que a gente consiga realmente compreender e digerir esse conhecimento, como se diz na filosofia. Então, para mais informações, para mais conteúdo, para tirar qualquer dúvida que você queira sobre este ou qualquer outro episódio, por favor, entre em contato através do www.evertonbax.com. E vamos ficando por aqui, e aquele baita abraço a todos.